Bia Wilcox, em Vidas Digitais.
Finalmente voltamos a falar
com
a Bia.
Bom dia, que saudade de vocês.
Pois é, Bia, olha
Bia,
só.
As coletivas da Secretaria de Saúde, por incrível que pareça, hoje ela não aconteceu.
É, e ela sempre...
Não, estou sabendo, estou bem informada por aqui.
E ela sempre, elas tinham um certo atraso, até o ponto, Bia, que eu já contei aqui, uma pequena inconfidência. O secretário de Saúde, na última vez que nós conversamos, ele falou: Cacá, pode deixar que eu ouvi sua queixa em relação aos atrasos, a gente vai corrigir o nosso horário. Tá? Falei, ótimo, secretário. Porque eles marcavam as coletivas, por exemplo, para 9h30 e começavam às 10h15, 10h20, e lógico, acabava tomando tanto o horário da Bia quanto o horário da nossa chefe Silvia.
Não, exatamente, eles ficam presos, né? Olha, para não perder o velho hábito, aqui está um dia de sol e céu azul, tá?
Aqui
só para dizer a
vocês. Aqui também. A Letícia previu chuva e tempo nublado para esse final de semana, mas ó...
Olha! Falei muito pelo contrário, que vai fazer um calor danado amanhã aqui.
Falando nada,
é, achando que vai até esquentar. Bom, eu acho que hoje o assunto é bom, né?
É sobre responsabilidade nas redes sociais, não é isso?
Isso, na verdade a gente vai falar um pouquinho dos influenciadores,
sim,
né? Porque, engraçado que outro dia eu vi alguém criticando, alguém criticou, agora não estou me lembrando quem, o fato de você seguir alguma coisa, né, que foi falado nas redes sociais. E eu falei, meu Deus, nunca vi tanta incoerência, porque a gente está num momento de cultuar as influências, né? Você tem hoje uma profissão mesmo de ser influenciador. São pessoas que eu estava conferindo os números, pessoal. Quando a pessoa tem mais, por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem mais de 1 milhão de seguidores, um post dela para uma marca pode custar para ela $250 mil. Então, as parcerias com as marcas, quando elas têm muitos seguidores, são parcerias de muito dinheiro. Daí vocês imaginam quanto uma Anitta não ganha com os posts dela, ou até mesmo quanto vão ganhar esses novos BBBs, a Juliette com, sei lá, 30 milhões de seguidores e coisas assim. Eles têm um poder muito grande na mão, e isso a gente já sabe, né? Na verdade, o que eu gostaria de questionar, e adoraria ouvir a opinião dos ouvintes de cara, é sobre qual é a responsabilidade dessas pessoas. Elas têm uma responsabilidade enorme na mão, porque elas são pessoas públicas. São pessoas cuja a fama é muito frágil, é muito mais frágil do que a de um ator ou de uma atriz. É uma coisa que você está hoje no alto, daqui a pouco você é esquecido, porque em geral são pessoas que o foco maior não é em conteúdo em si. Algumas têm até um conteúdo relevante, mas muitos influenciadores são por questão de imagem, de comportamento, e aí... Elas têm a fragilidade mesmo do tempo, por quanto tempo vão ser influenciadoras e vão ter essa aposta das marcas, e têm a responsabilidade de saber, em primeiro lugar, até as questões de princípios éticos e morais, né? Que marcas elas vão seguir, vão apostar. Tem até os Sleeping Giants, né, que chamam atenção para marcas que estão apoiando movimentos de ódio, discurso de ódio, etc. Então, assim, quem que elas vão apoiar? E qual é a responsabilidade delas em relação à sociedade? Por exemplo, a Juliette, com 30 milhões de seguidores, gritou e disse: gente, se protejam, usem a PFF2. Até então, eu podia falar, todo mundo podia falar, mas não tinha tido alcance tão grande, porque não tem uma campanha do governo federal falando de PFF2. E muita gente falou para mim: eu nunca tinha ouvido falar em PFF2. Falei: gente, juro, vocês nunca ouviram falar na máscara hospitalar N95, que protege até 98% e tal? Não. Então precisou Juliette, com 30 milhões de seguidores, acordar as pessoas para o uso da máscara mais correta. Então, qual é a responsabilidade desses influenciadores? O ponto é importante, né? A Samantha Schultz vem chamando a atenção disso nas redes, ela está até meio raivosa, porque ela diz que influenciadores estão se calando em relação à questão da pandemia, enquanto Paulo Gustavo, por exemplo, morreu, mesmo com todo o dinheiro do mundo. Uhum. Então você tem que lutar para que as pessoas tenham um comportamento correto, para que venha a vacinação. A Cláudia Leite pediu desculpas.
Nossa,
falou que ela é
uma
influenciadora, que ela devia ter se manifestado e não se manifestou ainda sobre as questões que assolam o país, né? Então, assim, qual é a responsabilidade desses influenciadores? Eles devem ficar quietinhos e só fazer a propaganda do tênis, da maquiagem, do perfume? Ou eles devem também se posicionar na sociedade em prol do bem social? Enfim, é uma coisa que eu queria ouvir até bastante dos ouvintes também.
É, agora, Bia, eu acho que você lembra desse episódio, né? A gente tem um influenciador aqui no país, assim, se você for perguntar do que ele fala, ele só faz comédia do dia a dia dele, eu acho. Que é o Carlinhos Maia. Esse cara é um fenômeno, principalmente em rentabilidade para ele. Só que ele já, em meio a essa pandemia, ele já foi tomado de tanta polêmica, já virou caso de polícia para ele promover uma
grande... Ele fez uma festa, promoveu uma festa...
Enorme, uma festa enorme, sim. Acho que foi na Paraíba, se eu não me engano, no meio, no momento onde os casos estavam, assim, explodindo. Mas foi caso que realmente virou caso de polícia. Esse, eu estava lendo, acho que tem umas duas semanas, Cacá, sabe quanto que ele ganha para colocar uma marca de story, não é em feed, tá? No story dele. Três, quatro stories dele de uma marca. R$6 milhões é quanto ele cobra.
Eu acho exagero.
Eu imagino.
E pagam. Se você vê...
Volta aquela velha pergunta, né, Letícia? O dinheiro vale acima de tudo? Vale você ficar calado por um dinheiro que você ganha? Que dinheiro vai e vem, né? Dinheiro é muito bom ter, ótimo ter. Mas tem valores que são muito mais duradouros do que dinheiro. Dinheiro você pode queimar num final de semana, se você quiser. E alguns valores não, né? É brabo isso.
Eu acho também um exagero.
Tem uma história de uma produtora de eventos aqui no Rio, que ela é uma competente produtora de eventos, assim. É reconhecida pelo tamanho dos eventos e pela competência dela. Ela fez uma festa no Copacabana Palace para panqueiro, e eu penso assim, meu Deus... Pra mim, tá, gente? O dinheiro não vale isso. Eu prefiro ficar sem esse dinheiro, a me associar. Porque a gente tá aí, a história tá aí pra contar. No futuro, vamos dizer, essa aí fez uma festa em plena pandemia, um monte de gente morrendo. O estado do Rio é o segundo maior estado com mortes do Brasil, e nem é o maior. Se você for ver a área do estado do Rio, é mais ou menos equivalente ao do Espírito Santo. É um terço, sei lá, um quarto de São Paulo, não sei. Mas, assim, a gente tá perdendo muita gente aqui. Então não é hora de por dinheiro nenhum fazer festa clandestina. Então, assim, aí vem o caráter acima da questão do dinheiro. Pra mim, tá, gente? Então, claro que eu gostaria de ouvir os outros. Não estamos falando de dinheiro pequeno, estamos falando de dinheiro grande, né?
O Bia, tem a participação da Beth aqui. Fala, Beth.
Bom dia. O problema, eu digo que seja um problema, é justamente por essa questão da fragilidade. Porque todo influenciador digital sabe que se cair numa onda de cancelamento, ele vai perder tudo da noite pro dia. O problema é esse. Eles se calam porque uma palavra errada pode ser o suficiente para eles perderem milhões de seguidores em questão de horas.
No caso da Cláudia Leite, o silêncio dela foi o que cancelou ela, né, Bia?
Sim, a Beth tem toda a razão. Você vê que ontem, tarde da noite, eu estava vendo televisão e vi que o Ronaldinho, ele... O Neymar perdeu a conta da Nike, né? Por causa de um comportamento assediou sexualmente uma funcionária da Nike. Veio à tona agora uma coisa de 2016 e ele perdeu a conta da Nike. Eu concordo que o influenciador ainda tem isso. Ele não pode ser vazio, mas se ele tiver conteúdo, ele tem que ter cuidado. O bacana mesmo é a pessoa que se posiciona sem medo, né? A Maria Bopp é um exemplo disso. Eu não chamo ela de influenciadora, eu acho ela mais do que influenciadora. Eu acho legal quando a pessoa é influenciadora naturalmente, porque ela tem a visão dela, ela tem conteúdo, ela é uma atriz, ela é roteirista. Então, assim, ela é mais do que só uma influenciadora. Quando eu falo aqui de influenciadores, estou falando também daqueles que vivem só com a imagem mesmo, né? Bobeirinhas, esse tipo de coisa que é mais fugaz mesmo e tende a ser mais frágil, né? Uma existência mais frágil. E aí elas se calam. Mas se calar, eu ainda acho de menos. O pior é uma influenciadora, aquela Pugliese, que no início da pandemia postou vídeo de festa dizendo quero que se dane tudo e tal. Quer dizer, isso aí é... Qual a marca que poderia postar numa posição como essa num lugar onde morre todo dia, né? É complicado.
Bia, obrigada pelo seu retorno.
Obrigada
aqui.
A vocês.
A gente espera que a situação vá amenizando. Vá amenizando nas próximas semanas para a gente ter novas participações suas aqui com a gente, tá bom?
Combinado. Um beijo para vocês e bom final de semana.
Bom final de semana, Bia.